Express 104,5 de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Sara Dutra e agora está na hora de entrevista. Para encerrar o ano, a Casa dos Quadrinhos promove até o dia 30 a mostra de HQs originais. Em exibição no hall da escola, a exposição conta com 31 trabalhos originais de 25 artistas de diferentes localidades. Para saber mais sobre a mostra de HQs originais, eu converso agora com o curador da exposição, Cristiano Seixas. Boa tarde, Cristiano.
Boa tarde.
Cristiano, a Casa de Quadrinhos, além de grande mantenedora dessa arte aqui em BH, é também uma escola. Qual que é a importância dela, da escola HQ, Casa de Quadrinhos, aqui em Belo Horizonte?
Eu acredito que atualmente a gente tem um papel de não só educar futuras gerações que tenham interesse na narrativa sequencial e nas artes visuais de modo geral, mas até mesmo servir de exemplo e espelho do que acontece em Minas Gerais. O que a gente tem mais orgulho na empresa são vários artistas que começaram como alunos da escola e hoje atuam no mercado de forma bastante reconhecida. E é isso que eu acho que é o mais importante. A gente vê que os artistas mineiros conseguem representatividade nessa área.
Você pode citar alguns nomes só para a gente situar?
Um nome que a gente gosta de falar agora é o Eduardo Damasceno, que tem o projeto Achados e Perdidos.
Sim.
Que foi a primeira graphic novel brasileira com sucesso, toda feita com o apoio do crowdfunding na internet, e com a primeira tiragem praticamente esgotada em 2 meses, o que é raríssimo no mercado editorial brasileiro. O Daniel Lima, que ele tem o Peixe Oswaldo Augusto, que está lançando o segundo álbum e trabalha com projetos de animação todo em software livre e está espalhando isso no mercado nacional. Tem os artistas que trabalham com comics, que passaram pela casa ou dando aula ou estudando lá, que é o caso do Cristiano Bolson, que faz Danger Girl atualmente, o Eduardo Pancica, que está trabalhando com a Mulher Maravilha do DC Comics, o Rodney Buchemi e uma lista de outros projetos. O Éder Ferreira, que está fazendo arte final também para a DC Comics, para a Warner. Então, esse tipo de profissional que está atuando no mercado, que eu acho que é o reconhecimento maior.
Muito bom. E muito do que está exposto na Casa dos Quadrinhos vem do acervo dos próprios professores? Como é que é?
Isso. A gente fez uma grande mistura, assim, que a gente achava adequada para fazer um alinhamento de artistas internacionais de qualidade com artistas mineiros que estão, no mínimo, no mesmo patamar. E era isso que a gente queria mostrar, os nossos talentos, os nossos artistas. Que mesmo você morando em Minas Gerais, morando em Belo Horizonte, você pode, se tiver interesse, você pode conseguir uma qualidade e um reconhecimento internacional. Então, esse é o objetivo da exposição. E aí alguns artistas cederam originais e a grande maioria é do acervo da própria escola, mas que muitas vezes ninguém tem a oportunidade de ver.
Entendi. E tem coisa sua aí no meio também?
Tem um que a gente gosta de citar muito, é original do John Buscema, é um artista já falecido, que trabalhou com todos os principais super-heróis americanos. O trabalho dele, um dos mais conhecidos, é no Conan, o Bárbaro, que ele ficou décadas, ficou muito tempo trabalhando no Conan. E trabalhou no Quarteto Fantástico e em vários outros super-heróis. Tem também o Flávio Colim, que também é falecido, é um dos maiores quadrinistas brasileiros que já existiram, tem original dele também. E tem esboços do Mike Mignola, criador do Hellboy, tem um esboço dele. E esses que eu já citei, né, tem página da Mulher Maravilha, uma capa do Wolverine, do Will Conrad, tem página do Capitão América, página do Marcelo Campos, que também é um dos principais artistas nacionais que trabalha com quadrinhos. O que a gente acha importante é que praticamente toda a exposição são originais. A maioria das exposições que a gente vê aqui hoje em dia são saídas digitais, arte digital impressa.
Uhum.
E essa exposição de quadrinho, ela é praticamente toda só de originais.
Tem muita coisa legal, então, muita coisa diferente para ser vista.
Eu acho que o mais interessante da pessoa ir lá é exatamente para olhar de perto aquele detalhe do artista que ele gosta, de um artista que ele queira conhecer. ter a oportunidade de não ver nem na revista, nem em trabalho da pessoa no cinema, ver realmente o traço dele, né, o mais puro possível.
E recentemente no FIC, a gente percebeu que as mulheres estão ganhando espaço no mundo dos quadrinhos. Elas também estão presentes na mostra?
Nessa mostra, não. Mas a gente está montando um acervo, a gente tem uma geração nova de quadrinistas.
Uhum.
E o número, por exemplo, de alunos, quando a Casa dos Quadrinhos começou há 12 anos atrás, não havia nem 10% de alunas, por exemplo, na escola. Hoje em dia já é praticamente meio a meio. Uhum. a relação. Então, eu acho que isso é prova do surgimento de novas artistas que vêm aí.
É bem interessante. Pelo menos a gente futuramente vai ver mais coisas femininas por aí.
Espero que sim.
Dizem que alguns exemplares da amostra foram criados exclusivamente para a escola. Como é que é essa história?
Alguns anos atrás, a gente tinha um bloco de desenho exclusivo que a gente fazia para os alunos e profissionais que trabalhavam com a gente. Quando a convenção de quadrinhos que alguém da escola ia visitar, da direção ou de professor, nós levávamos esse material e pedíamos para o professor fazer um desenho exclusivo, para o artista fazer um desenho exclusivo para a escola. Então, tem alguns trabalhos da mostra que são feitos exclusivamente para o acervo da escola.
Ah, bem legal essa ideia. E como é que surgiu essa ideia de pedir para os artistas fazerem desenhos exclusivos?
Isso, na verdade, é um costume já nas grandes exposições de quadrinhos do mundo. Geralmente, o jovem artista ele leva um caderno de desenho, um caderno de esboço profissional e pede para o artista fazer um desenho rápido no caderno dele para ele ter em casa.
Uhum.
Como a gente é uma escola, a gente adaptou essa ideia para poder fazer no próprio material da nossa escola.
Entendi. Agora são 3 horas e 44 minutos. Estamos conversando com o curador da mostra de HQs originais, Cristiano Seixas. Cristiano, como é que funciona o comércio de trabalhos em HQs?
Tem formas distintas que o profissional de HQ vive desse trabalho e a venda do próprio quadrinho. A venda do quadrinho atualmente não é só em banca. O mercado para livrarias aumentou muito, enfim, de edições preparadas exclusivamente para o mercado editorial de livrarias, não só de bancos. E um outro mercado que vem crescendo é o mercado de quadrinhos para tablet ou para outras mídias móveis. Então, vocês já conseguem comprar na iTunes e em alguns sites específicos e vender conteúdo de quadrinhos para você em uma tablet, por exemplo. Isso é um mercado que nunca existiu e já está tendo uma certa aceitação. Alguns artistas já conseguem ter um certo rendimento em cima disso. Os artistas em si, além da venda das publicações deles, eles também vendem os originais e às vezes eles vendem o que eles chamam de commission, né, que é trabalho comissionado. Alguém que é muito fã do artista consegue o contato do agente do artista ou diretamente com o artista e encomenda uma obra específica dentro do trabalho que o artista já executa.
E para as obras que estão sendo expostas, foi difícil encontrar o que vocês queriam ou teve por contato com o artista?
No festival?
Agora, nessa mostra que tá acontecendo.
Em relação a contato com profissionais, o que eu acredito que ajudou o mercado de quadrinhos a dar um boom de verdade foi a internet. O mercado de quadrinhos estava vivendo uma recessão pelo modelo que ele trabalhava exclusivo de banco. E com a internet melhorou muito o nosso cenário, porque além dessa questão da o contato com outros artistas mesmo. Então o intercâmbio aumenta com a internet. E nos festivais fica mais fácil a gente conseguir trazer para a cidade artistas que era difícil até mesmo conseguir o contato. A gente consegue trazer em Belo Horizonte atualmente artistas que seria um processo muito mais longo de negociar a vinda deles. E isso eu queria também até elogiar o trabalho da Fundação Municipal de Cultura esse ano, que eu acredito foi o melhor trabalho que eles já executaram dentro do Festival Internacional de Quadrinhos.
Muito bom. Realmente, o FIC esse ano estava numa dimensão muito maior do que as normalmente vistas, né?
Sim. E ele já é tipo um dos maiores eventos de quadrinhos do mundo. porque existem vários eventos de grandes proporções, mas eles misturam quadrinhos, desenho animado, cinema, misturam outras áreas do entretenimento. É dedicado exclusivamente aos quadrinhos, por isso a grande importância dele.
E agora olhando esse lado dos quadrinhos brasileiros e os quadrinhos internacionais, eles já estão, os brasileiros já estão se equiparando aos internacionais?
Eu acho que sim. É uma pergunta delicada para responder, porque como nós agora estamos tendo um trabalho autoral muito forte, assim, um trabalho de autor, que antigamente era mais difícil a gente conseguir esse tipo de produção, com certeza nós temos trabalhos do mesmo nível ou mais que quadrinistas também reconhecidos atualmente. Por que eu estou falando dessa forma? Que qualquer mercado, você tem trabalhos de boa qualidade e baixa qualidade, mesmo sendo publicados. E o que eu acho que falta no Brasil é um volume maior de publicações de quadrinho nacional, editoras investirem mais no talento nacional, porque eu acredito que agora a gente já consiga ter um retorno financeiro de quadrinistas nacionais, mas necessita de um investimento editorial.
Entendi. E nacionalmente, como é que Belo Horizonte está na área de quadrinhos? Já está competindo com Rio e São Paulo? Como é que está essa relação?
Já. Eu acho que, assim, novamente, eu acho que a questão do festival, ela é fundamental nisso. Porque o festival de quadrinhos acabou colocando Belo Horizonte como o segundo grande polo de quadrinho no Brasil, exatamente devido ao festival.
E a produção também?
Sempre foi a meca do quadrinho nacional. E com a internet, com essas, né, a escola, o festival, isso aí não tem necessidade de existir um ponto geográfico específico. E Belo Horizonte acabou se tornando a segunda principal cidade do país para quadrinhos.
No sentido da produção também, na produção de quadrinhos?
No sentido mais da produção dos artistas, né, de um polo de artistas, do que especificamente mercado editorial. A veiculação, impressão e distribuição de quadrinhos é muito fraca. Então, mais no sentido de formação de artistas mesmo, de reconhecimento de artistas mineiros. Porque é muito pouca coisa publicada aqui ainda.
Muito bem, então eu torcer para Belo Horizonte engrenar de vez aí no mundo dos quadrinhos, na produção também, na edição de quadrinhos também.
Com certeza.
Cristiano, está todo mundo convidado então para dar uma olhada lá na mostra de HQs originais na Casa dos Quadrinhos.
Ah, então, eu queria só deixar um recado que a gente esticou o tempo da mostra. Muita gente estava pedindo para esticar o tempo por causa dessa época do ano. Então ela vai ficar durante o mês de janeiro também, se a gente tiver interesse.
Até o dia 31 de janeiro?
Até o dia 31 de janeiro.
Muito bem. Então, mais um mês aí para quem quiser apreciar quadrinhos originais.
Exato. Obrigado. Hein?
Muito obrigada pela entrevista, Cristiano.
Obrigado você.
Eu conversei com o curador da mostra de HQs originais, Cristiano Seixas. Os trabalhos estão expostos no hall de entrada da Casa dos Quadrinhos até o dia 31 de janeiro. O prazo foi esticado ou alongado devido a pedidos. O horário para visitação é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite e sábado do meio-dia às 5 da tarde. Para outras informações, acesse casadosquadrinhos.com.br. Casa dos Quadrinhos, que fica ali na Savassi, pertinho da Praça da Liberdade.